Alô.
Alô, boa tarde.
Opa, boa tarde, pois não?
Eu sou a Glaucia, eu falei em nome da rede de mobilização social. Falo com o senhor Estevão Carneiro?
Isso, eu mesmo.
Sim, senhor Estevão, é que nós estamos realizando o levantamento de opiniões sobre as ações do GDF. O senhor teria alguns minutos para responder algumas perguntas?
Sim.
Sim, né? Antes eu preciso traçar o perfil do senhor, só para confirmar, o senhor mora em Samambaia mesmo, não é isso?
Isso, moro em Samambaia, Samambaia Norte.
Ok, só para confirmar o nome do senhor e traçar o perfil, é Estevão?
Estevão Carneiro da Silva.
Carneiro da Silva,
da
né?
Da Silva, isso.
Qual seria a sua idade, por gentileza, senhor Estevão?
Tenho 29 anos.
Qual seria o grau da sua escolaridade, por gentileza?
Segundo grau superior completo, fazendo pós completo.
Sim. E você tá concluindo ainda após, né?
Após, sim.
É, e o senhor, qual é a sua renda familiar em torno de quantos salários mínimos, senhor Estevão?
12.
12 salários mínimos?
É.
12 ou 2?
12.
12, ah, sim. Qual seria a profissão do senhor, por favor?
Eu sou analista de políticas públicas do GDF.
Analista?
Servidor público.
Ah, o senhor é funcionário público, né?
Isso.
Ok. O senhor tem filhos em idade escolar, senhor Estevão?
Não, não.
O senhor costuma não. utilizar o transporte público do DF?
Sim, algumas vezes, sim, metrô, raramente ônibus.
O senhor costuma utilizar o sistema público de saúde?
Também.
Sim, né?
Como não tem um plano de saúde, né? Então às vezes a gente se recorre, inclusive minha esposa está gestante, ela utiliza o posto de saúde aqui que fica na minha quadra, no 408.
Ah. Compreendo, ok, sim. Senhor Estevão, e o senhor conhece alguma ação ou programa do governo do Distrito Federal na área da educação?
Sim.
Qual seria?
Alfabetização para adultos, né?
Alfabetização para adultos.
Isso.
Ok, mais
algum? É um projeto muito bom.
Mais algum ou só isso?
Não, é a questão do... Não, seria isso.
Tudo bem.
Seria esse aí.
Ok, senhor Estevão, o GDF ele implementou o programa Gestão Democrática nas Escolas, que garante o direito dos pais e responsáveis de votarem para diretores, vice-diretores e representantes dos conselhos escolares. O senhor já ouviu falar no programa?
Já ouvi sim, é isso que eu estava tentando lembrar.
Sim, e por que meio o senhor ouviu falar sobre esse programa?
Pelos jornais televisivos,
sim.
Pela internet também.
E como o senhor classifica esse programa de gestão democrática nas escolas? O senhor acha que esse programa ele é ótimo, é bom, regular, ruim ou péssimo?
Bom, a ideia, o projeto em si é muito bom. Agora depende de como ele vai ser implementado, né? Isso que fica a desejar com muitas políticas públicas que o governo vem implementando ao longo da história, né?
Ok.
Então, assim, é muito relativo à questão da eficácia dessa política pública. E a ideia é muito boa. Agora, como vai ser implementado, como vai ser executado, aí é onde fica a desejar, né? Muitas vezes.
Sim, senhor Estevão, e como o senhor acha que o programa ele pode ser aperfeiçoado? O senhor teria alguma sugestão?
Bom, eu acho que é algo assim, até, vamos dizer assim, o que a gente deve isso historicamente, né? Ao não sucesso de alguns projetos do governo. Então, assim, é muito complexo dar opinião assim, a respeito dessa questão, porque teria que mudar exatamente a consciência dos gestores, né? Assim, eles teriam que se conscientizar de que a coisa pública tem que de fato funcionar, né? Mera política pública, entendeu? Ou campanha política, né? Ou seja, fazer algo que realmente venha a funcionar e, em contrapartida, a população chegar a um nível de exigir essa qualidade, né, dessa política pública, para daí as coisas funcionarem. O cidadão ter consciência dos direitos, né, e das garantias que ele tem, né, para poder aí funcionar.
Compreendo.
Porque muitas coisas funcionam apenas de interesse próprio, né, fazer campanha política, se promover, né, através da mídia, com algum tipo de projeto que a princípio é muito bom, mas teoricamente é muito bom, mas na prática às vezes não funciona. O Brasil fica desse jeito, né.
Ok. E, senhor, como o senhor avalia a educação no Distrito Federal, senhor Estevão?
A qualidade de ensino está ruim.
Ruim, né?
É ruim porque, como eu falei, né, o que acontece é métodos de aprovação de alunos, né, com várias formas, mas o aprendizado fica a desejar. O aprendizado Você vê aí, prova disso no MEC, nessas provas de seleção que faz aí, a nota é muito baixa, né?
Entendi.
Quando vai oferir mesmo a qualidade do ensino, você vê que fica realmente a desejar.
Em relação ao ensino, né?
A qualidade do ensino, né?
A qualidade
de muitos ensino. Muita gente, tem muita inclusão, né? Tem muita inclusão aí que nós vemos, tal. O índice de analfabetismo tem reduzido, mas a qualidade, na verdade, ainda não chegou.
Okay.
É isso que fica aí.
Compreendo aqui. E senhor, você conhece alguma ação ou programa do governo do Distrito Federal na área da saúde?
Bom, da saúde, eu não estou lembrando aqui especificamente algum assim que eu possa...
Me falar, né? Tudo bem.
Falar.
Sim, senhor Estevão, o governo do Distrito Federal, ele vem implantando as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs da Secretaria de Saúde. O senhor já ouviu falar nas UPAs?
Isso, aham. Uhum.
Já, né? Já tentou de atendimento?
Aqui em Samambaia tem.
O senhor já viu, né?
Isso.
E como o senhor classifica essas unidades de pronto atendimento? O senhor acha que elas são ótimas, bom, regular, ruim ou péssima?
É bom, porque assim, na verdade, tenta fazer uma triagem, né?
Enfim.
Porque evita filas em hospitais, porque ali vai fazer uma triagem e fazer o devido encaminhamento, né? Para aí não ficar uma fila esperando alguém com um atendimento mais grave e outro atendimento mais, uma coisa assim, uma dor de dente, por exemplo, fica todo mundo na mesma fila ali.
Compreendo.
Né?
Uhum,
e aí okay. É uma forma de triar e selecionar o atendimento. É uma boa. A ideia é muito boa mesmo.
Ideia boa,
e
né?
Parece que tem funcionado. A gente vê que nos hospitais tem diminuído. Pelo menos aqui em Samambaia, como a amostra aqui, eu tiro com Samambaia, eu já percebi isso já.
Sim. E qual seria a sugestão do senhor para melhorar essas UPAs? Para aperfeiçoar? O senhor teria alguma sugestão?
Ah, na verdade, eu daria uma opinião sobre a questão no sentido geral, né? Mais médicos, mais profissionais da área de saúde,
uhum.
Para estar ocupando os quadros efetivos desse órgão, né? E a secretaria. Né? Porque aí é o que vai melhorar. Porque a cada dia nós vemos aí o número de pessoas que
sim.
precisam desse serviço, cada dia aumenta, né?
Compreendo.
Exponencialmente. Okay. Então, assim, essa proporção deveria ter também novos servidores, para aí ficar melhor, né? Para a população que paga tanto imposto e não tem essa qualidade aí. Uma
compreendo.
Coisa que é tão importante, né? Tão importante é a saúde.
Ok, senhor Esteve, como o senhor avalia a saúde no Distrito Federal?
Você fala de 0 a 10, uma nota?
Não,
ou bom,
entre
ruim.
Ótimo, entre ótimo, bom, ruim, regular, ruim, péssimo.
Eu diria ruim.
Ruim, né? Por que seria ruim?
Porque realmente o Distrito Federal, como um governador que a população colocou tanta expectativa, né, e tal, por o fato de ser da área de saúde,
uhum.
Ele não melhorou nada, 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 não vi nenhuma mudança. Ou seja, a pequena mudança que teve na questão da UPA aí é irrisória com relação ao grande déficit que tem hoje na qualidade de saúde de GDF, né?
Uhum.
Então, assim, tá ruim.
Melhorou em nada, né?
É,
okay.
Vamos dizer, tava péssimo, agora tá ruim, né?
Tava,
mais ou menos isso.
Tava péssimo e agora é ruim, né?
É, tá chegando, mas falta muito para chegar lá ainda.
Ok, senhor, e o senhor conhece alguma ação ou programa do governo do Distrito Federal na área do transporte?
No transporte, houve aquela implantação dos terminais na rodoviária do plano, né?
Uhum.
Para facilitar a localização de horário de ônibus, destino, uhum. né? Toda essa questão aí. Mas eu achei muito mal feito aquilo lá, por quê? Eles colocaram um computador, né, vamos dizer assim, um painelzinho, né?
Sim.
Né, na saída da rodoviária, eu não sei qual o projeto especificamente daquilo ali, qual o nome do projeto, do programa.
Sim.
Que implementou aquilo. Mas, assim, é muito mal divulgado, a pessoa não sabe para que serve aquilo, os usuários, entendeu?
Compreendo.
Não sabem, porque não tem nada explicando, não tem nada, nada. Se você conseguir chegar na rodoviária, esse plano, caindo do metrô, você vê aquelas duas máquinas ali, e as pessoas não sabem qual a finalidade.
Compreendo.
Muitas pessoas, porque não tem nada explicando, você não vê placa de nada, nenhuma orientação ao usuário.
Entendo.
E assim, num país que as pessoas têm ainda essa dificuldade para acesso à tecnologia, deveria ter alguma coisa que atraísse o público para quebrar, sabe, esse gelo assim de ir lá, usar, mexer e tal. Você passa, às vezes lá você não vê ninguém, a maioria das vezes você não vê ninguém utilizando aquele serviço, que é de muita importância, é bacana. Que as pessoas se orientam, não perdem tempo em fila, né? Sabem horário de ônibus, destino, trajeto, para não perder, principalmente agora nessa fase de Copa, né? Muitos turistas vão estar vindo a Brasília, né?
Entendi.
Vão chegar agora. Então, assim, é mal sinalizado o local, né?
Sim. Ok, senhor. É, o GDF abriu licitação que garantirá um novo modelo para o sistema de transporte público. O senhor conhece essa ação sobre a licitação, contratação de novos ônibus?
Sim, já ouvi falar, já.
O senhor ouviu falar por que meio?
Pelo jornal mesmo.
Jornais, né?
GDF, é.
Uhum. E como o senhor classifica essa ação da licitação? O senhor acha que é ótimo, é bom, regular, ruim ou péssimo?
Bom, pode colocar como regular, né?
Regular, né? Você teria alguma sugestão para melhorar essa ação sobre a licitação?
Olha, a sugestão é que tenha menos corrupção, né, nesse negócio aí, porque esse negócio tem muita coisa por baixo do pano, né? A verdade é essa. Parcerias com esses grandes empresários do transporte, colocam ônibus velhos, onde foi contratado ônibus novos, né?
Uhum.
E aí a população paga um preço caríssimo, aí contrata um ônibus de má qualidade e ainda mais aumenta a passagem, entendeu? É isso que deixa a desejar, porque os ônibus têm que ser novos, uma coisa de qualidade. A gente vê no Rio de Janeiro, como eu fui lá há 3 meses, a gente chega lá, os ônibus são todos novos, tem até ar-condicionado dentro do ônibus, passagem de R$3,50, R$3,00, né? Ônibus com ar-condicionado, o ar-condicionado é R$1,80, faz o percurso, a mesma distância que do plano, 30 km, por R$1,80.
Compreendo, ok.
20 km, 30 km. Então, assim, é muito... A gente vê, assim, muito descaratice, assim, muitas vezes, do governo, contratar ônibus velho, né? Velho, velho, caindo em pedaço, como a gente vê aqui, ônibus quebrado toda hora na estrada. Se vai fazer uma licitação, tem que fazer uma licitação de ônibus novos, ônibus que, no máximo, tem, vamos dizer aí, 6, 7 anos, 5 anos.
Entendi.
Né? Aí pega um ônibus com 15 anos aí, na rua, e a gente, o pessoal tá chegando atrasado no serviço, né? Tem uma série de problemas por causa dessas licitações mal feitas aí. A questão não é a licitação em si, é a qualidade que está sendo licitada, né? É a fiscalização, é o acompanhamento, né? Dessa licitação, desse contrato aí. Tem que cumprir o contrato, né?
Tem que ter fiscalização então, né?
É, fiscalização, esses ônibus, qual a qualidade, o que está sendo contratado, se é de fato aquele que está sendo entregue, né?
Ok. E, senhor, o senhor conhece a construção de ciclovias relacionadas à mobilidade urbana da Secretaria de Transporte?
Sim, conheço.
O senhor chegou a conhecer, viu ou só ouviu falar por algum meio?
Não, já vi, já.
Já viu, né? E como o senhor classifica essa ciclovia? O senhor acha que é ótimo, é bom, regular, ruim ou péssimo?
Bom, é regular.
O senhor teria alguma sugestão para melhorar essas ciclovias?
Eu acho que mais sinalização... Mais propaganda do governo para que as pessoas respeitem mais, né? Para que tenha mais respeito ao ciclista no trânsito, porque o Código de Trânsito mesmo fala que os veículos maiores são respeitados pelos menores, né? Isso a gente não vê na prática. Eu pedalo também, eu vejo que a gente não tem, o pessoal não respeita muito, né?
Entendi.
Então, assim, você vê que as pessoas ignoram no trânsito. Onde deveria ter o devido cuidado. O Código de Trânsito fala que tem que ter a distância mínima, onde não tem faixa de pedestre, onde a bicicleta transita na via, né, no, na margem ali, tem que ter uma distância mínima de 1,5 m. O veículo ao ultrapassar a bicicleta tem que ter uma distância de 1,5 m. Ninguém respeita isso.
Entendi.
Né? Então, assim, tem uma série de fatores aí que eu acho que deveria ser através de alguma propaganda, né, do governo, né?
Sim.
Propaganda. Televisão,
verdade,
jornais, mais divulgação para que venha conscientizar, assim como tem sobre ingerir bebida alcoólica, né, da lei seca, né? Então deveria ter também para o ciclista, porque tem um ciclista morrendo na rua aí, né, por falta de respeito, né?
Compreendo,
dos condutores de veículo automotivo.
Sim, senhor. E como o senhor avalia o transporte no Distrito Federal, senhor Estevão?
O transporte ruim.
Ruim? Por que seria ruim?
Porque você falou transporte público, né?
Falta transporte público, né?
Isso.
Ok. E, senhor, o senhor conhece alguma ação ou programa do governo do Distrito Federal na área da segurança pública?
Na segurança pública?
Isso. Alguma ação ou programa que o governo tenha criado para dar um reforço na segurança?
Bom, aí a questão de ter tirado muitos policiais da Polícia Militar do do administrativo colocado para a rua, né? Colocado em atividade de rua, foi uma boa também, porque tinha muitos servidores. Um quadro da Polícia Militar, acho que está com 16, 18 mil policiais militares, tinham mais de 4 mil dentro de atividades administrativas, inclusive no governo federal. É um absurdo isso aqui, né?
Sim.
Então, assim, foi uma mudança que a gente percebeu. Aumentou o efetivo nas ruas, mais policiamento, a gente conseguiu perceber isso aí.
Aumentou.
Novas viaturas, né? Contratação de novas viaturas, novos equipamentos. Uhum. Isso aí facilita a atividade e coibir mais o crime, né? Criminalidade.
Equipamento. Entendi. Senhor Estevão, o governo do Distrito Federal, ele vem implantando programação pela vida, trazendo a segurança pública para mais perto da comunidade. Com ações tais como Esporte à Meia-Noite, Picasso Não Pichava, Conselhos Comunitários, entre outros. O senhor já ouviu falar no Programação pela Vida?
Isso, já.
Já? Por que meio? Pela TV também?
Pelo jornal, Correio Brasiliense.
Jornal, né? E como o senhor classifica esse Programação pela Vida? O senhor acha que é ótimo, é bom, regular, ruim ou péssimo?
Não, é bom.
Bom,
é
né?
É bom que tira o foco da juventude, né? Porque o negócio não é só reprimir, é prevenir também, né? Porque tem o policiamento que vai às ruas, né? Mas aí tem que também evitar que jovens entrem na criminalidade também, né?
Entendi. Compreendo.
Isso aí tem sido eficaz, tem sido bacana isso aí.
Compreendo, sim.
Tira o foco da moção, não fica ociosa, né?
Fica ociosa, isso mesmo, ok. Senhor Estevão, e o senhor teria alguma sugestão para melhorar o Programação pela Vida, para poder aperfeiçoar?
A inclusão de mais esportes, mais modalidades, né? Isso aí, porque às vezes o jovem não gosta de futebol, aí arruma uma desculpa, ah, não quero porque é futebol. Quer basquete, quer voleibol, quer futebol de salão. Então, assim, ter esse leque de atividades, modalidades, né, esportes, para que ali não deixe escapar, né?
Entendi. Ok.
Não deixe escapar esses jovens aí, e eles iam ter interesse pela atividade, pela prática de esporte.
Entendi.
Seja lá qual for.
Sim. E como o senhor avalia a segurança pública no Distrito Federal, senhor Estevão?
Olha, a segurança pública regular.
Por que seria regular?
Porque ainda tem muita coisa ainda, né, para melhorar, né? Tem muita coisa. Não tá bom ainda não. Menos excelente, né?
Entendi.
Então, assim, é questão de contratar mais efetivo. E aproveitar melhor, não só a contratação, mas aproveitar melhor, né? Distribuir melhor, colocar em áreas que mais necessitam, né?
Sim.
Através de foco, né? De maior incidência de criminalidade, né?
Entendi.
Trabalhar isso aí e coibir mais o crime. Porque a cada dia a tendência vamos dizer assim, teoricamente é diminuir, né? Mas na prática você vê que às vezes até está aumentando, porque a qualidade de vida vai aumentando, a renda, e aí o bandido ele vai para esses lugares assim, né? Por exemplo, Samambaia. Samambaia é 408, aqui onde eu moro. Hora e outra tem assalto, né, em loja. Por quê? Porque onde tem uma concentração maior de renda, quando aquela população está crescendo, aí os bandidos, né? A criminalidade, ele geralmente ela vai para esses lugares assim, né? Ela procura esses lugares maior, né?
Compreendo.
Pouco de renda, qualidade de renda, qualidade de vida, onde tem o pessoal tem dinheiro a mais, assim, andam mais, né, com objetos mais caros. Então, assim, eles procuram esses lugares, assim, eles mudam o lugar de atuação, né? Eles procuram esses lugares, assim. São Baia está vivendo isso hoje.
Entendi. Ok, senhor Estevão. E o senhor conhece alguma ação ou programa do governo do Distrito Federal na área de obras?
De obras. Você poderia citar um aí para eu refrescar aqui a memória?
Sim, obras em relação a infraestruturas, essas que o governo do DF faz aí no distrito. O senhor conhece alguma, lembra de alguma?
De antemão, não estou lembrando aqui.
Não,
mas,
né?
Não.
Tudo bem, senhor Estevão. O governo do Distrito Federal, ele vem implementando recuperação da pavimentação das principais ruas do DF. O senhor conhece essa ação?
Sim, conheço.
O senhor chegou a ver ou ouviu por outro meio?
Não, eu cheguei a ver.
O senhor viu, né? E como o senhor classifica essa ação? O senhor acha que essa recuperação da pavimentação é ótima, é bom, regular, ruim ou péssimo?
É regular.
Por quê? Perdão. E qual seria a sugestão do senhor para melhorar essa ação? O senhor teria alguma sugestão para aperfeiçoar?
É só colocar um recapeamento de maior qualidade, né? Uhum. Porque coloca um recapeamento fino demais, em curto prazo está estourado, está esburacado de novo, né?
Uhum.
Então, assim, fazer um asfalto de melhor qualidade para que aí tenha a vida útil maior, a durabilidade de mais anos, e aí evite ficar gastando toda hora com licitação, contratando de novo e estourando de novo, né?
Compreendo. Okay,
fazer uma coisa mais definitiva, usar as tecnologias que tem aí na área de asfalto, né, de outros países, como a gente já viu, e aí trazer e usar, né, ter que custa, colocar coisa de qualidade, é muito, é economia isso, né?
Entendi.
Às vezes está fazendo um recapeamento fino demais, e qualquer chuva, 2, 3 anos depois, está tudo buracado, ou menos. Né?
Então,
assim, é isso aí que eu tenho a falar sobre.
Compreendo.
A questão do recapeamento.
Sim.
É fazer de uma coisa de melhor qualidade para durar mais, né?
Sim. Ok. E como o senhor avalia as obras no Distrito Federal, senhor Estevam? As obras em gerais?
Regular.
Por que seria regular?
Bom, regular é exatamente por causa dessas questões aí, né? Que você vê que, além da demora nos processos, às vezes até interdição, né? De alguns, devido a algum tipo de irregularidade, tem a questão da qualidade também, né? Muitas você vê que depois é condenado, estava feito de alguma forma lá. Porque você sabe que isso aí geralmente é o quê? É aqueles acordos, né, que acontecem formalmente, né?
Sim.
E aí, às vezes, acontecendo isso, o Estado fica a mercê desses empresários aí da área de construção, ou seja, lá com o seu segmento, e eles fazem o que querem, entendeu? Porque tem rabo preso ali naquele negócio, entendeu? Aí fica, não, a gente contrata em tanto, vamos fazer assim, você faz desse jeito aí, tá bom, entendeu? E aí vai fazer aquele negócio arrumadinho, que depois quem paga é a população.
Ok.
Né? Só pra população. Porque se existisse um contrato de gestão, né, correto, de estar fiscalizando aquela obra, cobrando qualidade, cobrando eficácia, eficiência na execução daquele projeto, daquele programa ali, as coisas mudariam, né? Mas não tem essa fiscalização, faz vista grossa e fica naquela ali. E a população brasileira não tem essa prática de cobrar, né? Não tem essa consciência de estar cobrando, estar perto, estar fiscalizando, estar olhando a transparência, estar vendo essas coisas assim na rua, brigando, fazendo, né, manifestação. Não tem. Então, passa batido e fica nessa e vira um ciclo vicioso, né?
Entendi, ok, senhor. E, senhor, com que frequência o governador Agnello costuma ir à sua cidade, senhor Estevam?
Ah, eu acho que não tem, ele não tem visto aqui, não tem vindo aqui no mínimo um ano.
Ele não
Pelo
chegou
que eu
aí?
Tenho... Não, não.
Não, né? Tudo bem,
não.
E a sua opinião? O que o governo precisa fazer para melhorar a sua cidade, senhor Estevam?
Bom, precisa investir em segurança, mais, né? Dar uma reforçada na questão da segurança.
Sim.
Investir mais em quadras de esporte, né? Para atividade de esporte, vamos dizer assim, um ginásio, né? Com várias modalidades ali, né? Que vem atrair, assim como a Vila Olímpica, né? Funciona. Mas uma outra Vila Olímpica, um outro espaço, né? Porque, assim, às vezes o adolescente está em um ponto da cidade que fica muito longínquo desse centro, né?
Sim.
Assim, colocasse outro mais estratégico, né?
Entendi.
Uma localização mais estratégica para estar abraçando. Por quê? Porque o traficante, ele está lá na esquina da casa do adolescente, né? Está entendendo? E enquanto o Estado está lá na ponta, está longe. Ou seja, é colocar o Estado mais presente na sociedade, mais próximo, né? E tá sempre dando esse apoio, mostrando essa presença, né, de alguma forma. Que a família muitas vezes é ausente, né? Esse adolescente já participa de um ciclo familiar desestruturado, né?
Compreendo.
E aí sobra para a sociedade, o Estado cuidar desse adolescente aí.
Okay.
Né? Então, assim, o Estado tem que estar mais presente, sim.
O Estado tem que estar mais presente, né?
É.
Ok. E, senhor, em relação à quadra do senhor, o que o senhor acha que o governo precisa fazer para melhorar a sua quadra?
Bom, eu acho que a questão de escoamento da água pluvial dessa parte central aqui de Samambaia está muito complicada. Uhum. Porque qualquer chuva que dá aqui inunda tudo. As ruas ficam um rio, né?
Uhum.
E como minha quadra ela é um pouco declive, né? Tem um declive. E aí as ruas parecem uma cachoeira, começa a descer uhum. muita água. Né? Ou seja, porque lá em cima não tem um corrimento de água pluvial adequado, né? Uma estrutura de água pluvial que suporte essa litragem de água da chuva, né?
Entendi.
E quando chove pouquinho já é o suficiente para inundar.
Para inundar, entendi. E qual seria a sua quadra, por gentileza, senhor Estevam?
Que é em 408.
408, né? Ok. Então, no caso, seria escoamento das águas pluviais, né? Pois quando chove, inunda as ruas, correto?
Isso, uhum, exatamente.
Okay.
A principal lá em cima mesmo vira uma poça de água, assim, uma coisa incrível, que não tem explicação. É sem lógica mesmo, sabe?
Sim. Ok, senhor Esteve, como o senhor avalia o governador Agnello Queiroz? Deu uma nota de 0 a 10, sendo 10 a melhor nota.
6.
6?
Uhum.
Como o senhor avalia o governo do Distrito Federal, de 0 a 10?
6 também.
Como o senhor avalia o administrador da sua cidade, senhor Estevam, de 0 a 10?
Rizomar, pode colocar 5.
5?
Isso.
Ok. O senhor gostaria de relatar mais alguma coisa, senhor Estevam?
Não, era só isso mesmo.
Só isso, né?
Minha crítica a respeito, é minha crítica construtiva, né?
Uhum.
São só essas aí.
Tudo bem, senhor. Então, agradeço a sua atenção. Informo que a ligação está sendo gravada para uma consulta posterior, tudo bem?
Tudo bem.
A rede de mobilização social também agradece. Que o senhor tenha uma ótima tarde. Muito obrigada pela sua atenção.
Ok, igualmente. Eu que agradeço, viu?
Obrigada.
Uma
boa
tarde. De nada, senhor.